nossa primeira rubrica de 2R África de 2020 dá-nos a possibilidade de falarmos dos desafios e das oportunidades para a África nos próximos 12 meses. O tema foi colocado aos nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Hoje vamos começar com o Rui. Rui, o que é que 2020 pode trazer para o continente africano?
Como em todos os anos, Ana, eu acho que a gente poderia separar em quatro temas principais que se pode desenhar para a África em 2020, mas existem sempre variáveis que podem alterar tudo completamente, tal como aconteceu no ano 2019. Digamos, quatro principais setores que uma pessoa pode concentrar em 2020 será certamente a segurança, a economia, a estabilidade política e o ambiente. E porquê é que eu falo nestes quatro temas? A segurança, obviamente, tem a ver com o aumento do fenómeno de terrorismo. Isto acontece em toda a zona do Sahel, tem descido cada vez mais para a África Central, já atinge neste momento, de uma forma um bocado dúbia. Temos que reconhecer a República Democrática no Congo, o norte de Moçambique, também com um formato um bocado estranho, diria eu. Por outro lado, no tema da segurança, temos também o fenómeno da xenofobia e do populismo que é crescente em toda a África. Isto não diz respeito só à África do Sul, como tem sido referido devido ao noticiário recente, mas atinge toda a África o fenómeno da xenofobia. Obviamente, quando falamos de terrorismo, falamos de xenofobia, há um fenómeno muito crescente em África, principalmente no Mali, no Nigéria e na República Centro-Africana, que é o problema das milícias. E quando falamos do problema das milícias, estamos a falar, obviamente, do problema da proliferação das armas. Ainda no tema da segurança, temos a questão da segurança humana. E quando eu falo da segurança humana, neste caso, estou especificamente a falar da questão da saúde e das epidemias. Não é o caso de ter sido travada de uma forma tímida a epidemia da ébola, que desapareceu a ébola. A África está completamente sujeita ao fenómeno das epidemias. Mas isto, digamos, é a identificação das ameaças e dos riscos para 2020.
E em termos, por exemplo, do movimento das populações derivado não só a estas questões de saúde, como também, por exemplo, aos fenómenos à questão do terrorismo, quando as pessoas fogem para norte em direção, por exemplo, à Europa.
Isso é também... E a questão da alimentação,
isso entra, precisamente no campo da chamada segurança humana, que aí o Raul está a iniciar exatamente no tema principal.
Sim, a questão é tu focaste pontos muito, muito importantes, muito interessantes. Eu gostaria de destacar desses todos, precisamente, a questão das epidemias, a questão da saúde, e a questão da saúde vem colada à questão alimentar, à segurança alimentar. Esse é um ponto em que, uma vez mais, a África vai ter que ter, a África e o mundo vai ter que ter uma atenção especial, como tem tido ao longo destes últimos anos, porque a segurança alimentar também pressupõe uma diversificação das economias dos Estados. E aqui, por exemplo, Angola é um excelente exemplo, porque é um Estado muito dependente da produção de petróleo e que nos últimos anos aquilo que tem andado a fazer, a tentar fazer, é a diversificação da economia. E Portugal muito tem contribuído, aliás, o Brasil também, para esse processo. Em Angola, especificamente, quero alargar um exemplo que é mais um desafio para a África e algo que me parece pertinente e começa a fazer escola, é a questão da cleptocracia e desta limpeza que começa a ser praticamente exemplar e consensual em toda a África, de que está a ser um processo bem conduzido e que a tendência será seguir este exemplo pelas restantes lideranças africanas. Um outro ponto que o Rui focou en passant na análise que fez e que é um ponto crucial para a África, para o mundo, mas para a África também, é que que são as alterações climáticas. Neste momento não há nenhum estudo de viabilidade económica, qualquer empresa que queira investir ou internacionalizar o seu negócio para a África. qualquer estudo de viabilidade, qualquer estudo de perspectiva económica que é feito para território africano, contempla imediatamente e logo como primeiro vetor da equação a questão das alterações climáticas. A questão do Sahel é fundamental, as pessoas não estão bem alertadas para isto, o número é escandaloso, mas talvez por ser escandaloso é que tem sido ignorado ao longo destes tempos, porque neste momento o deserto está a avançar em média 20 km por ano. Isto é gigantesco. 20 km por ano são aldeias que ficam não inundadas por água, como nós aqui temos o hábito de as ver, mas inundadas por areia, submersas em areia, porque há um movimento do deserto. Quem vê o deserto por cima percebe claramente, parece que há uma espécie de competição entre as dunas, a ver qual é que chega primeiro ao destino final. E o destino final é o infinito. É uma competição que continua a alastrar para sul, e a questão da segurança alimentar e das alterações climáticas, juntamente com o exemplo que João Lourenço está a dar na nova liderança angolana, parecem que são três pontos fundamentais. O Rui falou em quatro, e eu creio que destes três, há pelo menos dois que estou a tocar neles e que são os desafios para a África no próximo ano.
Durante o ano de 2019 houve mudanças de liderança, algumas forçadas, outras de uma forma democrática. Será 2020 também um ano em que a África precisa de encontrar estabilidade política?
Eu não acredito que será 2020 que vai encontrar estabilidade política, porque a África está a viver uma mutação em termos da organização política, em termos das novas lideranças, em termos do reajustamento da democracia às realidades locais. Temos visto o que se passa em todo o Maghreb, agora com as eleições argelinas, apesar de um presidente ter sido eleito, permanece contestado. Há a questão de Marrocos, que o que mantém estável é o facto de ser uma monarquia. O Egito, a própria Tunísia, digamos, são tudo lideranças um bocado contestadas. Isto porquê? Porque a adaptação da democracia a contextos muito específicos, por vezes, sai de uma forma deturpada. Temos que ver também que a África ainda prevalece como um dos continentes onde tem o maior número de ditaduras, e quase ditaduras impostas, camufladas de democracia. Estamos a assistir isso precisamente no Gabão, em que Ali Bongo quase que passou o poder, Omar Bongo, perdão, quase que passou o poder ao seu filho, Ali Bongo, e Ali Bongo já está a preparar, por sua vez, o seu filho também para a liderança. O caso na Guiné Equatorial, uma das mais antigas ditaduras da África, onde também existe quase a preparação de Teodoro Obiang para passar o testemunho, ou seja, o poder, ao seu filho Teodorino Obiang, que é neste momento vice-presidente. Portanto, ainda há um processo de evolução em África, evolução política, maturidade política, que isso acontecerá eventualmente com o tempo, mas sempre com as tempestades políticas, ou seja, o risco de guerras civis, o risco de levantamentos militares, golpes de Estado e todos esse tipo de fenómenos. Estamos a falar de mais de 50 países num continente, cada um com realidades políticas completamente diferentes. Mas se 2020 será o ano da estabilidade política em África de uma forma global, eu aí seria um bocado pessimista, diria que não, nem em 2020, nem em 2021.
Apenas dizer que, conforme o Rui disse, há aqui duas ilhas isoladas, o Gabão e a Guiné Equatorial, haverá mais, eventualmente, mas estas são os resistentes. Mas que o processo, o caminho faz-se caminhando, e, portanto, de facto, não será para 2020, nem 2021, nem 2022, nem 2023. Isto é um processo que se vem arrastando.
Uhum.
Que é uma metamorfose, vai acontecendo. E que,
eu acho que um ponto importante nós abordarmos aqui, que é a questão que eu acho fundamental, que 2020 poderá ser um ano de mutação em África, é no campo da energia. Porque um dos principais problemas da África no desenvolvimento é a irregularidade e a falta de energia. Aqui está-se a assistir a um sistema quase inverso, ou seja, enquanto a Europa se tenta ver livre da forma de energia nuclear, está a exportar esse tipo de energia para a África como única alternativa para a resolução do problema energético em África. Daí a Alemanha estar a preparar instalações de centrais nucleares na África do Sul, que pode ser realmente uma alternativa e uma solução ao problema energético africano. Daí que a própria Alemanha pretende importar, no sentido inverso, a energia elétrica produzida por via nuclear da África do Sul para a própria Alemanha. Mas não deixa de ser um ponto interessante, porque poderemos estar a assistir, de uma vez por todas, diria, a industrialização de África. A este fenómeno que toca diretamente, ao fim e ao cabo, a sociedade africana no ponto de vista do emprego, que pode travar, em alguma medida, os fluxos migratórios para o norte, mas aqui levará também à chamada industrialização da África, ou seja, se aliarmos este conjunto, digamos, de fenómenos evolutivos no campo da indústria e da energia, e vendo agora esta mudança do franco CFA para o ECO, ou seja, uma moeda africana e, do ponto de vista financeiro, a África começar a tomar conta de si mesma, estamos a ver a emergência, de certa forma, de uma nova China no ponto de vista de exportação de produtos para a Europa através de uma industrialização do próprio continente. Podemos estar a viver em 2020 e 2021 um período de charneira nesse aspecto.
E acrescentar a isso a questão das energias alternativas. E, portanto, a questão da energia solar, o tal projeto megalómano marroquino do Arzazar, que já está a funcionar e que, no seu esplendor máximo, pretende dar independência e autonomia energética gratuita a toda a Europa a partir de 2030. Portanto, isto também contemplar aqui o fenómeno de energias alternativas, energias verdes, essa industrialização e estar a par ou ir a cavalo da energia alternativa, da energia verde e vice-versa, porque ambas as coisas são compatíveis.
Estamos já de alguma forma a falar um pouco do que é que poderão ser as oportunidades, também falámos de desafios, oportunidades.
É o conjunto, exato, são os desafios da África.
Uma das coisas que teve muito em destaque foi a questão das mudanças climáticas. Poderá ser a África, por assim dizer, um berço de desenvolvimento para algumas soluções de mudanças climáticas?
Não, isso não acredito. Agora, que a questão da mudança climática está, de facto, no centro da agenda internacional e que tem, vai se inventar, por exemplo, era interessante criar uma greta africana, não é? Seria interessante criar aqui um símbolo africano desta luta pela viabilidade das gerações futuras. E nesse sentido, a banda desenhada aqui até poderia dar uma ajuda, porque já se anda a discutir não haver super-heróis negros, poderia haver também através da banda desenhada qualquer coisa que rasgasse. Agora, não acredito que a África vá ser um ponto charneira neste desenvolvimento, será eventualmente um ponto de ensaios e de testes. Uhum. Mas esse é um assunto que está no centro da agenda, como disse. Não há nenhum estudo de viabilidade ou nenhum estudo de perspectiva para investimentos em África que não tenha como primeiro item, o item principal, a questão do climate change, da mudança climática.
Um dos pontos que é muito importante incidir, que será, digamos, 2020 vai ser o ano onde vão ficar as coisas definidas, de certa forma, é na questão da cooperação em termos de segurança. Os anos precedentes assistimos a uma descoordenação total. Um dos exemplos dessa descoordenação foi a ineficácia da Força G5 Sahel para travar o terrorismo nesta região, que deveria ser uma força multinacional, transfronteiriça, e que os resultados são absolutamente parcos. Quase poderíamos dizer que os resultados que anunciam é mais um efeito de propaganda para justificar a sua própria existência. 2020, acredito que vai ser um ano de definição em termos da cooperação, da articulação entre os países no combate ao fenómeno do terrorismo, o terrorismo esse que é transfronteiriço. Daí a cooperação também tem que ser transfronteiriça e os países africanos têm que, de certa forma, aprender a ceder um pouco da sua soberania em nome da segurança das populações que já por si mesmas são transfronteiriças em termos da sua mobilidade.
Obrigada, Rui Neumann e Raul Braga Pires, e um bom ano 2020 para os dois.
Um bom ano.